Olá, olá, muito boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aqui para mais um talk do Universo Ágil, Agile Woman. Eu sou Denise Marques e hoje tenho o prazer de estar aqui com a Liana Lopes e a nossa convidada Karina Ferso. Eu sou mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos. E tenho aqui ao fundo a parede do meu escritório, que é na cor azul caribe. Vou chamar aí a Liana para se apresentar, em seguida a Karina.
Ai, muito boa noite! Nosso happy hour de sexta-feira, começando mais um Agile Women, hoje no episódio 7. Meu nome é Liana Lopes, eu sou mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Meu cabelo está jogado para o lado, eu uso um óculos preto, um batomzão vermelho, de branco, e aqui o meu fundo, a cidade, minha cidade maravilhosa, meu Rio de Janeiro, com alguns bonequinhos aqui que eu gosto, do Star Wars e do Friends, e quero dar boas-vindas hoje para um assunto muito bacana, que é sobre finanças. E chamando a querida Karina Ferso. Boa noite, Karina.
Boa noite, como vocês estão? Espero que todos bem. Obrigada, Denise, obrigada, Liana, pelo convite. Eu já vou me apresentando aqui, sou mulher, morena, cabelo liso na altura do ombro. Estou com um casaco branco, com uma blusinha preta ao de baixo. E aqui, ó, o meu fundo está a roda do dinheiro, nós começamos a conversar bastante hoje. Assunto de finanças,
Olá.
vamos começar a lidar, cuidar e tratar melhor nosso dinheiro para que ele traga coisas boas para nós no futuro.
Ótimo. E eu já vou lançar aqui uma pimenta nessa conversa, já que a gente tem uma especialista aqui hoje, e eu quero saber uma coisa, Karina. A gente cresce. Passa da adolescência para a vida adulta quando? Não é só na idade, é quando a gente pode e consegue dar conta da nossa vida financeira, quando a gente consegue se sustentar. E eu penso que com a mulher não é só passar da adolescência para a juventude, para uma vida adulta. Muitas vezes o problema é que a mulher não consegue se tornar independente por causa da sua vida financeira. Como é que você vê isso?
Exatamente, Denise. Perfeita, ótima pergunta. Vamos voltar, gente, para entender um pouco sobre a resposta dessa pergunta. Vamos voltar assim à nossa criação. Olha como que tem a ver, Denise. Imagine uma pessoa que foi criada com uma família que é organizada financeiramente, que tem os seus pais ali como um reflexo de pessoas que pagam todas as contas em dias, vive num conforto, digamos assim, financeiro, sem aquele contas atrasadas, ligações, pessoas cobrando toda hora na porta ou no telefone. Aí você tem esse tipo de família. Aí essa pessoa casa com uma outra pessoa que tem uma família totalmente desorganizada, que vive de pedindo dinheiro emprestado ali para o cunhado, passa uns apertos, compra ali o necessário e tem um pouquinho de escassez, não tem o conforto conforme essa outra pessoa que eu falei no início, e essas pessoas se encontram. Imagina, aí vem o convívio entre essas duas pessoas, um que tem uma referência de controle e o outro que tem uma referência de descontrole. Se não é ali na união entre casais, se você tem ali na sua sociedade, no seu local de trabalho, no seu dia a dia que você tem, a gente convive com pessoas, nós somos formados para viver em sociedade. E temos pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de lidar com essas finanças, lidar com o dinheiro, porque o dinheiro ele está sim atrelado principalmente nas nossas emoções. Só que ninguém percebe isso muito claramente. Vem como uma coisa subliminar. Aí as pessoas começam a pensar, a lidar intuitivamente, é o que eu falo. Lidam como ela acha que deve lidar, como acha que pode ser, pela referência que ela teve ou da infância, da criação, ou a referência social que ela tem ali, seja convivendo em casal, né? Se caso essa pessoa veio formar um casal, ou a convivência da sociedade. Vocês concordam comigo?
É, isso faz todo sentido, Karina, com certeza. Se você, muitas vezes é uma pessoa organizada, mas você entra em contato, é inevitável que exista aí, uma, entre aspas, uma contaminação, tanto do que é bacana como são hábitos, né? Você vai, muitas vezes abrindo mão daquilo que você tinha ou daquela sua maneira de ser para conquistar uma outra maneira de fazer as coisas, né? Isso é muito normal quando você entra em contato com um grupo, quando você vai trabalhar com um grupo, ou você realmente assumiu uma terceira maneira de fazer. Isso é o que seria talvez o mais natural e o mais positivo, mas muitas vezes você assume o do outro, a maneira de fazer do outro, e nem sempre essa maneira do outro pode ser a melhor maneira, né? Pode ser a ruína aí do casal, ou talvez por razões aí que a gente não vai nem comentar aqui, mas a pessoa acaba adotando o jeito do outro para talvez não entrar em conflito ou alguma coisa assim, e não é a melhor maneira, né?
Exatamente, não é, gente. E isso traz prejuízos não só naquele momento, traz prejuízos com o decorrer da vida. Ocorrem atrasos, que a gente fala que às vezes a gente poderia estar numa situação X, acaba atrasando essa situação X para acontecer e ela acontece no momento Y, que não tem nada a ver com o que você poderia estar vivendo. Então, é bastante delicado. Temos que tomar cuidado com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, seja ela pouca, seja ela muita, muito dinheiro, independente da quantidade. É necessário ter um tempo, é o que eu falo. A gente não cuida de finanças, a gente treina finanças. Assim como a gente às vezes acorda, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia, nos alimentamos. Cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa mente, buscando estudo, buscando algumas informações para agregar no nosso profissionalismo, no nosso bem-estar como humano. As finanças, ela tem que andar juntas.
Com certeza.
Ela não pode estar uma coisa como separada e uma hora vai dar prioridades às coisas. Totalmente do dinheiro, não é verdade, gente?
E aí, Liana?
E cá, eu ia comentar, quando a gente pensa no outro, aquela questão da nossa cultura que a gente carrega, muita coisa eu acho que para o dinheiro, principalmente também, a gente carrega muita cultura ali do que a gente viveu. Então, a gente pega ali como é que nossos pais lideram com dinheiro, como é que a nossa família lida, e a gente carrega muita herança daquilo ali também, e nessa administração, né?
Exatamente. aí com esse histórico que nós temos. Imagina, gente, como a gente tem muitas funções no nosso. Em 24 horas nós temos muitas coisas mesmo para honrar, para cumprir, para viver e para responder. Então, dentro dessas 24 horas, temos que ter uma boa gestão do nosso tempo para incluir as finanças, porque elas podem sim levar a gente a ter a sensação de estar num labirinto. E labirinto, eu pergunto para vocês, mata alguém? Não vai matar ninguém. Então a mente, ela acha o quê? Meu, eu não vou morrer por causa disso. Então deixa para depois. E essa procrastinação que começa a acontecer um dia, depois dois, aí passa meses, passa anos, quando você vê, você já não tem, você está totalmente perdido. Você não sabe para onde começar a cuidar. É, pode cair até num gasto excessivo e contínuo. Às vezes as pessoas não lhe dão conta, que eu chamo dos gastos fantasmas. Gasta, sabe aquela? Ah, eu vou só tomar um cafezinho, eu vou só comprar aquele negocinho, eu vou aproveitar essa promoção. Não é que está errado, mas é importante se planejar. E o planejar não é sentar, ficar horas enchendo uma planilha, ficar horas mexendo com estudos de finanças. É o simples, gente. O simples, ele simplesmente funciona. Só que nós temos que colocar como uma coisa que na nossa mente é uma prioridade, assim como comer, assim como cuidar do nosso corpo. Se a gente mudar, isso que eu quero trazer hoje para vocês aqui, nesse bate-papo que a gente vai ter, que espero que desperte isso para as pessoas. Se a gente mudar pelo menos a nossa atitude de calma, minha gestão do tempo, eu tenho 24 horas. O presidente dos Estados Unidos tem também 24 horas. O que eu vou fazer nas minhas 24 horas? Eu posso pegar 30 minutos, 20 minutos que seja, baixar um aplicativo. A gente baixa aplicativo para ver milhões de outras coisas, por que não baixar um aplicativo de controle de gastos? Que vai te ajudar muito, já um dos passos que você vai ter já de administrar o seu dinheiro, de cuidar, de ter clareza e ter a visão do que você está fazendo com o seu dinheiro. A partir disso, aí você começa a trilhar um caminho para sair do labirinto, se caso você esteja. E o labirinto que eu estou dizendo aqui, que eu estou trazendo como uma situação configurada, é um labirinto não só da falta do dinheiro, não só da escassez. Às vezes as pessoas, gente, eu converso com pessoas que têm, sim, muito dinheiro, mas às vezes também não sabem o que fazer com o dinheiro. Porque tem hábitos, comportamentos, tem visão de histórico de vida, que ela só tem que guardar o dinheiro, guardar. Mas aí você pergunta, mas para que você vai guardar esse dinheiro? Para guardar. Você concorda como que tem um passo a passo, um caminho para a gente fazer. Hoje eu trouxe aqui cinco para a gente bater um papo aqui, cinco passos aqui para a gente desvendar esse labirinto e não cair nele de novo, porque às vezes as pessoas conseguem sair do labirinto, seja de dívidas, seja de programação de cuidar com dinheiro, né, planejamento, seja de utilizar o seu dinheiro, os recursos que você tem corretamente, mas às vezes acaba voltando para o labirinto. É inacreditável, gente.
É, Karina, tem uma coisa que é assim, né? Tudo é muito vai muito das crenças, né? Como a Liana falou, às vezes é a maneira como você foi educado, como você foi criado, mas também é aquela coisa assim, por que que eu vou me preocupar com dinheiro, ou de guardar dinheiro, ou de ter mais dinheiro? Porque eu não me sobra nada. Eu ganho o que eu ganho é justo. Como que eu não tenho dinheiro para guardar? E não entende muitas vezes que guardar dinheiro ou que o que você vai construir é o que você está falando de planejamento. Aquilo que você vai construir, ele pode começar com R$ 1, pode começar com R$ 10. Tudo vai, eu não sei quais são os cinco passos que você vai falar, mas assim, vai muito. A primeira coisa, eu acho que sempre, é a gente quebrar essas crenças que a gente tem a respeito das coisas. Se perguntar, ter o interesse, a curiosidade de saber como se sai de um labirinto, porque o labirinto, ele é a própria mente, a nossa própria mentalidade. Se você sair disso, se perguntar alguma coisa diferente, como que eu posso fazer isso diferente? E começar a explorar, começar a ouvir um especialista, dois, três, acho que já é um caminho, né?
Totalmente, Denise, totalmente. A nossa mente, gente, prestem atenção. Você acha que a mente gosta que a gente faça coisas que vai deixar a gente um pouco mais cansado, um pouco mais ocupado? Pode ter certeza que não. A nossa mente gosta das coisas boas, das coisas confortáveis, as coisas que são rapidinhas de fazer. Hoje, a rede social, ela é uma explosão. Por quê? Porque a gente fica ali, em um minuto, a gente consegue obter uma informação que a gente gostaria de saber. Ela gosta da coisa rápida. Aí, acabou de obter aquela informação, e você vai para alguma coisa que é divertida, aí você vai fazer algum outro tipo de ocupação. A mente, ela vai sempre te levar para fazer coisas confortáveis, coisas que sejam rápidas. E lidar com as finanças necessita, sim, de você analisar, de você parar, às vezes de você se anular por um pouco, um pedaço do período só. O período já, por exemplo, de você quer comprar algo que você não precise comprar imediatamente, que seja aquele imediatismo. Você pode se programar, só que a mente vai falar assim: e se acabar, você vai dançar. Aí você se cai na armadilha da mente. Então, você tem que, é o que eu falo, você que tem que tomar conta do seu dinheiro, você que tem que ser o dono do seu dinheiro e não o dinheiro ser o seu dono. As pessoas deixam ser dominadas pelo dinheiro. Aí acaba trabalhando mais. A gente mostra sempre, eu converso sempre nas minhas mentorias, sempre nas minhas palestras, sobre a corrida dos ratos. A gente fica só correndo. Acaba o dinheiro, vai lá, trabalha de novo, fica só correndo atrás do dinheiro. Não para para pensar, como eu acabei de falar, de colocar um aplicativo para controlar os gastos. O que a Denise falou, a questão da nossa mente. Vamos estudar um pouquinho a nossa mente, vamos buscar informações, conhecimento da nossa mente. E com as finanças, o que você vai fazer com a sua mente? Você vai colocar cinco passos que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E o primeiro eu já falo desde já. Monta para você, na sua mente, faz uma listinha. Se você, hoje é um feriado, temos um final de semana aí pela frente. Pegue um tempinho, você não precisa pegar horas do dia, mas pegue um tempinho, monta uma listinha de prioridades. O que você tem de prioridade? Aí você vai falar: ah, eu tenho as dívidas, eu quero sair das dívidas, eu preciso sair disso, tá atormentando a minha vida, Karina. Isso daí é minha prioridade. Ok, mas eu estou te pedindo cinco prioridades. Não é só as dívidas. Coloque outra prioridade. Às vezes você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: você tem um veículo, que esse veículo já está gasto, está te dando mais custo do que a utilização como transporte, e você precisa já fazer uma programação para trocar esse veículo. Mas você não pensa nisso. Ele vem como um imprevisto, aí você acaba gastando dinheiro, às vezes acaba aumentando uma dívida que você tem. Porque você não colocou aonde? Não colocou na sua prioridade. Então, a dívida, sim, pode ser uma das prioridades, mas coloque mais quatro. Por exemplo, trocar, às vezes, o veículo, às vezes você precisa fazer um investimento no seu guarda-roupa, para você estar em outros lugares, para estar frequentando algum outro lugar. Ou até mesmo para você se sentir melhor, o seu bem-estar. Às vezes você precisa colocar ali como prioridade um pequeno gasto para um tipo de lazer. As pessoas não pensam no lazer. E lembra que eu falei da mente? A mente gosta do quê? Das coisas confortáveis. Aí você vai buscar o conforto aonde? Aí você acaba buscando ali, ficando horas a fio ali num aplicativo, numa internet, às vezes numa leitura que ela não é. Todas as leituras, sim, são produtivas, mas leitura que traga ali um tipo de crescimento para você. A gente precisa começar a prestar um pouquinho mais de atenção nessa questão. Tenho certeza. Adote pelo menos esse primeiro passo de você listar as cinco prioridades para você. Pelo menos cinco. Se você puder listar mais, melhor ainda. Mas liste as prioridades. Porque o dinheiro sem destino, ele vai para qualquer lugar. Então você acaba nem pagando as dívidas, como a própria Denise falou, não sobra, porque você não deu prioridade para nada, você deu prioridade para o quê? Receber e pagar as contas. Se você parar e respirar, vou pagar as contas, mas a partir do mês de, por exemplo, de maio, a partir de maio não, vai ter que sobrar pelo menos R$ 5 para eu investir, pelo menos na poupança. Que poupança não é investimento, mas pelo menos vai guardar, vai começar a guardar algo. Olha como já tem uma mudança. Se ela faz isso, R$ 5 todos os meses, depois de 10 meses são R$ 50 guardado. É uma pizza que ela consegue comprar aí pro final de semana sem fazer grandes sacrifícios. Vai demorar um ano? Vai demorar um ano, mas a gente tem que fazer um exercício de cada vez, gente. Não é passe de mágica. Temos muitas, se você pegar aí, se você quiser a coisa fácil, a coisa confortável, você vai encontrar realmente aí nas redes sociais, em vários locais que você for procurar, o passe de mágica. Pessoas que falam que tudo é um passe de mágica. Não é um passe de mágica. É comportamento, é comprometimento e é a constância. Esse é o primeiro passo só, viu?
É, Karina, eu tive a semana, final de semana passado, fazendo uma imersão, e uma das palavras mais utilizadas, que não tinha nada a ver com finanças, era constância. E isso a gente sabe assim, seja lá qual for a área, tá? Vendas, por exemplo, que é a minha área. Qual que é o segredo, vamos dizer assim, para você fechar o mês, você fechar o trimestre, você fechar o ano de vendas? Constância. Constância. Mesmo você falou o primeiro passo. Quantos passos são? Cinco passos. Então, assim, você vai ter que olhar para isso, e se você achar que guardar R$ 5, R$ 10 não resolve a sua vida, você não vai guardar. Mas se você não guardar, não tem um começo. E eu garanto, porque eu fiz isso. Eu era uma universitária, eu ganhava assim, estava tudo contado, e eu resolvi que eu ia guardar, sabe, assim, R$ 10 por mês. Depois eu passei a guardar R$ 50 por mês. Isso vai aumentando a tua autoestima. E sobre o fato de que você é capaz de dar uma virada. Ai, mas eu tenho uma dívida muito grande, eu não sei o que que você vai falar, eu estou curiosa para saber qual que é o passo dois. Mas precisa ter um começo, né, Karina?
E eu ia só complementar, não sei se a Karina travou, você não,
Não,
só
aí.
complementar. Eu desde os primórdios ali, eu acho que a gente não é muito ensinado isso, a guardar. A gente é ensinado a pagar conta, né? Tanto que a gente trabalha para pagar conta. A gente tem essa visão, a gente tem que trabalhar unicamente para pagar conta. E quando você falou do planejamento, que é uma coisa que a gente fala aqui bastante também sobre o planejamento, o quanto que esse planejamento também é importante e pro dinheiro. Porque quando eu falo de planejamento e quando eu falo de planejamento pessoal, por exemplo, eu falo, eu dou exemplos de viagens, de coisas boas para a gente se fazer. E se você não se planejar com um objetivo real, e principalmente financeiro, porque aí no meu planejamento da viagem, o financeiro ele vai entrar ali como uma meta que eu tenho que alcançar. A gente não consegue realmente, a gente fica muito perdido. E eu acho que as pessoas acabam indo muito nesse modo automático da vida. Então eu vou trabalhar, eu vou pagar minhas contas e se der, eu viajo, se der, eu aproveito alguma coisa, se der. Aquele sempre se der, e as pessoas acho que não enxergam o poder que tem na mão, porque você hoje junta R$ 5, Nem que seja daqui a 3 anos você juntando R$ 5, mas você conseguiu juntar R$ 5. E eu fui muito por esse caminho, como a Dev falou também, né? A gente começa trabalhando, ganhando pouco, vai juntando, e a gente consegue, só que precisa desse primeiro passo, da gente ter essa noção, ter essa percepção e iniciar. Como tudo, né? A gente precisa iniciar. E aí, já quero ouvir aí o segundo passo para a gente ir seguindo.
Exatamente isso. É o perigo que cai. O se der é um perigo, gente. Presta muita atenção. O se der, eu vou guardar. O se der, eu vou te encontrar, vou lá naquela festa. Se der, a gente marca aí um negócio. Olha como fica muito vago. Fica muito solto. E aí, esse se der, ele nunca vai dar. É muito maluco. E o segundo passo tem tudo a ver com isso, que é os seus comportamentos. Gente, atenção. Se você deu, você traçou o primeiro passo, que é a prioridade, você vai ter que ter um comportamento com isso. Então você, principalmente nós, mulheres, queremos sempre algo novo, uma bolsa nova, um sapato novo, alguma coisa nova para ir para um evento, nem que seja um brinquinho. Atenção, as mulheres. Os homens já são mais tranquilos, né? Que nós falamos, eles estão ali, colocam uma roupa preta, tá tudo lindo. Mas a mulher sempre quer ter algo novo. Aí ela colocou a prioridade dela. Colocou lá, traçou 5 prioridades. Ela vai ter que adotar um comportamento de seguir aquelas prioridades. E as prioridades, na hora que você coloca, é o que eu sempre recomendo. O seu comportamento tem que estar atrelado ao quê? Entender qual é o tempo que você precisa para alcançar aquilo que você precisa resolver, que é prioridade para você. Às vezes tem pessoas que a prioridade dela é fazer a compra do mês. Uma compra do mês que eu falo de além do arroz e feijão. Porque ela vive comprando só o arroz e feijão em uma mistura. Ela quer aumentar o tipo de alimentos na casa dela. Às vezes o outro é trocar o iPhone que vai entrar tal mês aí, tal ano. Já está estipulando aí qual que é essa troca do iPhone dela. Então, nós temos tipos de extremidades. E não tem nada de certo e errado. Não existe isso. O que é para você. Então, o seu comportamento, como eu estava dizendo, as moças, as meninas que gostam de traçar uma prioridade, se não adotar um comportamento para seguir essa prioridade, ela vai chegar num shopping ou algum local de lojas e ver a placa vermelha escrita em branco, promoção, aquela pessoa vai totalmente, ela fica cega. Ela vai atrás da promoção, ela esquece a prioridade que ela havia se comprometido com ela. Por isso que chama-se prioridade. É sim para você parar e pensar para fazer e agir. Se entrar lá na promoção, vai atrasar para você atingir aquela prioridade que você havia traçado. Vai atrasar, gente. Não tem jeito. Então, o dinheiro, ele é isso que as pessoas têm que começar a entender. A educação financeira, você obter conhecimento, é maravilhoso. Ele te abre portas. Ela te dá clareza, o conhecimento. Então, hoje você está tendo esse conhecimento que não precisa só planilhas, não precisa cortar cafezinho, não precisa ficar só economizando. Você precisa criar as prioridades e que comportamento você vai adotar para atingir essa prioridade. Adotou, está seguindo isso? Aí já vem o terceiro passo. Posso falar para o terceiro passo ou vocês querem dar alguma observação aí?
Não, pode falar.
Aí, não, eu ia fazer um parênteses, mas já que a gente vai para o terceiro, vamos para o terceiro.
Então, eu vou fazer o terceiro, aí você já vê se complementa aí com o parênteses que você queria fazer. Vem o terceiro passo, gente, que são os hábitos. A gente tem voltando para o mesmo exemplo, aquela pessoa que viu a promoção, quer comprar algo novo porque ela tem um evento novo para ir, ou seja, só querer comprar porque está na promoção, ela tem que criar o hábito de entender que o dinheiro que ela faz, que ela recebe, porque você não ganha dinheiro, você faz dinheiro, também já muda isso, se vocês puderem É uma frasezinha aí, já é uma dica de ouro que eu deixo para vocês. Tenta trocar isso daí na mente de vocês. Lembra que a mente gosta de coisas confortáveis. Ganhar, quem ganha é a criança que ganha a mesada. Você faz dinheiro, você levanta cedo, você acorda, você vai trabalhar, você faz dinheiro. Então, esse dinheiro que você faz, gestão do tempo. O que que eu vou fazer com o meu tempo para cuidar, para olhar, para ver se eu estou gastando muito lá naquele aplicativo de comida, se eu estou usando muito o aplicativo de transporte. Olha os hábitos aparecendo. Você vai começar a criar hábito, porque senão você não vai alcançar o que você tinha colocado de prioridade. A prioridade vai ficar demorando para acontecer. E se começar a demorar, você desiste. Porque a gente não gosta de esperar. Lembra dos 15, do 1 minutinho, do 15 minutos, 15 segundos? A que a gente fala, né? Ou levantar de tela. A mente gosta disso. Como que a gente vai trazer isso para nossas finanças? Tem três passos aí já para você adotar. E você, às vezes, já sabe disso. Mas você não dá esse despertar. Pera, a Karina falou lá, vou traçar lá minhas prioridades. Minha prioridade vai ser viajar em dezembro, vai ser trocar o carro, vou quitar as dívidas, vou montar uma reserva. As pessoas não têm reserva de dinheiro, gente. E eu não estou falando para ser grandes aplicações, não é para ir para aplicação XYZ, criptomoedas, nada disso. Pode ser algo simples, como eu disse, o simples funciona. Faz o simples, faz o seu colchão. A gente teve um exemplo, e aí a gente apanha e parece que não aprende. Tivemos uma pandemia que destruiu milhões de empresas, milhões de famílias aí, que ficou perdida na questão financeira. Porque não tem a preparação, não tem uma prioridade definida. Imagina você, daqui a 2 ou 3 anos que seja. Ou, se você tem o dinheiro, já sabe, desfrutando melhor o seu dinheiro, conseguindo ter a sua reserva, conseguindo ter tudo que você traçou sendo realizado, é maravilhoso. Isso é muito mais. Eu acredito. É muito melhor para nossa mente, para nós pessoas e para quem está em torno. As pessoas começam a ficar felizes. E é o que o pessoal fala aí, a frase coloquial que tá, a pessoa feliz não dá trabalho.
É verdade.
Vamos.
Oh, Liana, que você ia falar? Juntou aí com o terceiro passo?
Olha, juntou, até fez uma zona. Ixi, não saiu agora. Até fez algumas anotações aqui dos três passos, né? O planejamento, prioridades e hábito. Porque eu já conheci várias pessoas, né? E eu tinha uma amiga minha que era exatamente isso, né? Eu vou entrar numa loja só porque está em promoção. E os hábitos, eles entram muito nesse impulso que a gente tem, né? Então, volta ali para a cultura, volta ali para o que a gente foi criado para falar dos hábitos. E às vezes a gente é tão preso, e quando começa a trabalhar, vem esses impulsos que a gente descobre depois, né? E eu ia falar muito isso da prioridade. O quanto que é importante a gente definir essas prioridades. E como eu também já falei em alguns talks, todo hábito dói quando ele precisa ser mudado. A minha visão, às vezes, de dinheiro, às vezes não, né? Digo de uma constância que eu vim, uma crescente que eu vim passando, a gente fica muito focado, primeiro, ou em compras, alguma coisa nesse sentido, porque você já tem um velho hábito que você é difícil de você mudar, porque quem tem esse vício é muito complicado. E também quando a gente entra numa questão de casa. Conta, e aí aquela questão das dívidas. Muitas pessoas, às vezes, que dívidas que você tem? Às vezes nem sabem falar quais dívidas que tem, porque anda tanto ali no automático, e normalmente a prioridade também é sempre a casa. E não é para deixar a casa ser prioridade, porque se você não pagar uma luz, você fica sem luz. Né? Então, é como que a gente consegue conciliar isso tudo e perceber. E aí é que entra o planejamento e o hábito. Porque quando a gente realmente traz para o papel, e isso eu tenho feito, eu vou te falar, eu fui aprendendo isso agora, há pouco tempo, tá? Eu não tinha noção disso. A gente vive ali meio que o escravo do dinheiro. Muita gente vive nessa escravidão do dinheiro, porque acha que o dinheiro é um bem, né? E não um caminho ali, não um caminho, mas um instrumento ali que a gente usa. Então, eu vim aprendendo isso agora. Assim, há poucos meses eu comecei a perceber também quanto que é de fato os meus gastos, quanto que eu gasto em besteira, quanto que é de casa, como é que eu gerencio isso tudo. E por isso que eu muito quis trazer esse assunto, porque é um assunto eu acho muito pouco falado. É muito mais do que a gente vive no automático, porque assim, eu quero trabalhar para pagar minhas contas. E de novo, e se sobrar, eu viajo. Eu sempre fiz meio que o inverso. Eu fazia mais ou menos uma contabilidade, mas é porque eu gostava tanto de viajar que eu estava sempre separando ali o caixa dois, né? Mas essa situação do planejamento com a prioridade e a mudança de hábito, que realmente é uma coisa que eu acho que as pessoas não percebem o quanto que é necessário. E você consegue, eu acho assim, mesmo que a longo prazo, você consegue alcançar pelo menos 80% do que você almeja, mesmo que seja a longo prazo, a partir do planejamento.
Exatamente. Deve acrescentar alguma coisa?
Não, estou aqui ouvindo também, tomei umas notas aqui, porque realmente é muito importante, né? E retomando aquela provocação inicial, né? Eu acho que muita mulher que está começando o seu negócio, ser empreendedora, está pensando, isso é muito importante também. Da onde é que eu vou tirar dinheiro para fazer as coisas que eu quero fazer? Tem tudo um passo que realmente começa por esse desafio de você se colocar as prioridades, de você mudar hábitos que não são, que não é uma mudança fácil, né? Uma mudança que está consolidada no cérebro e você vai ter que lidar com isso. Mas uma das coisas que eu acho fundamental é você ter propósito, é você ter um objetivo. E um objetivo assim inegociável. Quando você tem alguma coisa muito assim muito importante, você não abre, não tem negócio, você tem que fazer aquilo. E aí você vai para cima do que for que tiver que ser feito para você realizar aquilo. Seja um curso para você que vai te levar para outro um outro patamar, é a escola de um filho, é alguma coisa de saúde, você vai ter que fazer aquilo. Não tem jeito, é um compromisso, é uma coisa assim, é uma questão de honra até você fazer. E é nada como um bom propósito para fazer a gente adquirir uma disciplina, uma mudança de hábito.
Perfeito, que tem tudo a ver com esse quarto passo, Diana. Como é maravilhoso a gente conversar, como é gostoso esse bate-papo, como as pessoas, quando para analisar sobre as finanças, sobre você, ela vai conseguir sim. Parece que ah, é muito difícil para mim. Não é difícil, a gente precisa fazer. E só nesse bate-papo aqui, a gente conversando. Já vocês automaticamente foram trazendo para mim até o que eu tinha voltado aqui para trazer para vocês. Como linkou, que o assunto ele acaba se linkando. E o quinto e o quarto passo é exatamente isso, a mentalidade, gente. Crescer dói. E quando dói, a mente não gosta. Lembra que ela gosta, a mente gosta de coisas confortáveis. E doer, e a dor incomoda, é incômodo, não é confortável.
É o instinto de sobrevivência, né?
Exatamente. Crescer dói. Então, a nossa mentalidade, ela está atrelada nesses três primeiros passos. Você precisa ter essa mentalidade positiva. A mentalidade positiva é entender que Anota essa frase. O dinheiro, gente, ele é um ótimo senhor, mas ele é um péssimo escravo. Na hora que você começa a comandar ele, ele começa a teimar. Ele não é escravo bom, não. Aí vai vir as contas, aparece um imprevisto, aparece alguém doente, aparece remédio, aparece um acidente, aparece um assalto, aparece milhões, parece que acontece um monte de coisa só porque você está fazendo atitudes para mudar. Às vezes não, não é regra, tá? Não é regra, mas é um exemplo que eu trago aqui para vocês, é o que as pessoas acabam trazendo para mim. Então, ele sim, ele é um péssimo escravo, mas você tem que ser um ótimo senhor, uma ótima senhora, uma ótima dona daquele dinheiro. E tomar conta, é você que é dono. Você, quando as mulheres mesmo têm um filho, você tem um filho e deixa ele largado lá? Não. Você troca a fralda, você dá mamadeira, você ensina. É exatamente isso com o dinheiro. É o seu bebezinho. Então, cuida do seu... Eduque o seu bebê. Eduque o seu dinheiro. Mas para você educar, você tem que ser educada. Você tem que entender, você tem que conhecer. E às vezes a gente aprende na dor. Aprende ali naquele endividamento, como sair do endividamento. Aí você começa a achar que é só economizar dinheiro. Esqueceu da prioridade, esqueceu do seu comportamento, esqueceu do seu hábito. Porque você está economizando dinheiro para sair da dívida, mas escorrega. Aparece uma grande oportunidade de uma viagem, você vai lá e viaja. Você esquece, aí você troca as prioridades, aí você deixa aquelas prioridades de lado e passa na frente outra. Olha que maluco, olha como a nossa mente é. Porque tudo por causa do quê? Do confortável, do gostoso. Então temos que tomar cuidado. Sim, a prioridade foi definida, é igual a Denise acabou de dizer. É inegociável. Eu vou sair do aluguel, eu vou sair das dívidas, o quanto que eu preciso para isso? É esse exercício que vocês precisam fazer, gente. Não é só colocar no papel, vou viajar, vou comprar um carro, vou sair da... Não! É o como fazer isso. Porque fazer... O que eu falei aqui, vocês já sabem. Mas como definir isso? Então é, quanto custa... Qual o prazo que precisa para eu, com o dinheiro que eu tenho, conseguir realizar? Mas esse dinheiro que eu vou conseguir fazer, sobrar, deixar ali para fazer, realizar essa prioridade, é muito pouco. Eu não sei se dá para vocês verem a roda do meu dinheiro aqui, ó, isso aqui que eu ensino para o pessoal. Nós temos que ter no mínimo 3 tipos de renda. Eu não sei se você sabe disso. A renda principal, a renda extra e a renda passiva. Porque às vezes para a gente conseguir atingir aquela prioridade não está dentro do nosso orçamento mensal, não. Você já havia pensado nisso? Não havia, você nesse bate-papo aqui você já está aprendendo isso. Opa, o que eu gosto de fazer que eu posso definir ali um tipo de renda extra para eu atingir aquela prioridade com um espaço de tempo menor? Porque senão vai levar longos anos para eu atingir. Porque sobra só R$5. Então, nós temos que começar a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de mudança. Se a gente não tiver esse tipo de mudança, a gente vai desistir e vai continuar da mesma forma. E ainda, além da mesma forma, com algo a mais, a frustração.
Como foi, Karina? Porque você falou, é renda principal...
Isso, a renda principal que nós temos, que é o que a gente faz, aí sai para ganhar dinheiro, a renda extra e a renda passiva, que é maravilhosa. A renda passiva é a maravilhosa. É quando o dinheiro trabalha ali aplicado, sem você precisar fazer nenhum tipo de esforço. Delícia. Mas o esforço você fez para quê?
No princípio.
Antes, adquirir um patrimônio. Adquirir ali uma reserva para fazer esse tipo de renda. Olha como que são as coisas. A gente não é ensinado a isso, gente. A gente é ensinado, que nem a Liana falou, a pagar as contas. Só que dinheiro vai muito mais, vai além disso.
Eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2.
Não.
Eu estava pensando em duas situações aqui que até você comentou por alto, assim, né? Eu acho que tem muitas pessoas que também olham para esse modelo e pensam: ah, mas olha só, eu não tenho como fazer nada. E também aquela pessoa que, tá bom, tá sobrando um pouquinho e essa questão de investimento e tudo, que é um passo 3, 4, né, numa situação ali financeira e fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, e é uma realidade que eu acho que as pessoas realmente não conhecem, exatamente por estarem atoladas ali nesse primeiro passo que você está trazendo para a gente. Aí o parte 2 já ia ser ensinando a usar o dinheiro.
Exatamente. Além de ensinar a usar o dinheiro, cuidar do dinheiro. Porque eu também sou empreendedora, tenho uma corretora de seguros. E o pessoal, quando vai vender, por exemplo, um exemplo dos produtos aqui da minha empresa, que é o seguro de vida. As pessoas pensam que é para deixar para o Ricardão, que não sei o quê. As pessoas não se preparam, gente. Então, você constrói patrimônio, aí você vai lá. Você ficou fera. Foi lá, seguiu 5 passos, adquiriu patrimônio, renda passiva, tá maravilhoso e tal. Aí, vai deixar... Você quer estar fazendo isso por amor, porque você quer deixar para os seus entes queridos e tudo mais. Só que os entes queridos que ficam, não têm reserva. Eles não têm dinheiro. E você também não os preparou, que é o seguro de vida. Porque o seguro de vida, ele é isento de imposto de renda. Cai o dinheiro limpo na conta das pessoas que ficam, das pessoas dependentes que ficam. Aí ela consegue, sim, fazer um inventário. Se você andar no seu bairro, se você andar 3 ruas acima do seu bairro, 3 ruas abaixo, eu tenho certeza que você vai ver uma casa abandonada. Essa casa abandonada é porque alguém construiu com muito suor, com muito sacrifício, deixou para as pessoas, mas essas pessoas que ficaram não tiveram dinheiro para fazer um inventário. Olha que maluco, como que é o dinheiro, gente? Porque só está pagando conta, está comendo, está vivendo. Tem mesmo, tem parte 2, 3 e 4.
Eu já acho bacana a gente trazer o inventário. Gente, aqui do lado tem uma casa abandonada e eu fico pensando muito isso. Eu fico, nossa, gente, como é que pode? E a casa é tão boa e tudo. E às vezes eu me faço fazendo essa pergunta assim: quem construiu, para quem ficou, por que que está nessa situação? E realmente as pessoas não têm muito essa noção. E é bacana essa questão do inventário, que a gente pode ir, sei lá, para a parte 3 mesmo. Porque realmente as pessoas, elas não são treinadas a isso, né? E aí, falando em inventário específico, o inventário é uma coisa muito cara, que muitas vezes acontece isso. As pessoas, segunda, terceira geração nossa, construiu, fez tudo, deixou para a nossa geração, chegou ali, ou tem dinheiro para poder resolver e depois não sabe como aplicar, não sabe como andar com aquilo dali e fazer mais dinheiro, coisas que até gerações passadas nossas, como era muita coisa de família, até sabia fazer, porque dava andamento, como muitas vezes nem tem dinheiro ali para o inventário e deixa aquilo dali ao léu e deixa morrer e está ali daquele jeito ali, né?
Imagina o histórico daquela pessoa, aquela pessoa que acordou cedo, desse familiar que deixou esse bem. Gente, tem um histórico por trás. Tem um suor ali colocado, entendeu? A gente tem que prestar atenção. Para isso, tem que lidar melhor com o dinheiro. A gente não tem que ficar vivendo nas coisas momentâneas, no imediatismo. Temos que adquirir um pouco mais de disciplina e planejamento. Que daí eu vou até fechar aqui, porque a gente já está quase fechando aí o tempo, né? O 5º passo. Você fez o 1º, que é a prioridade. O 2º, que é o seu comportamento. O 3º, os seus hábitos. Isso não é só colocar no papel, tá, gente? É pensar mesmo. Peraí, hoje eu tô com o hábito de toda hora pedir comida no aplicativo. Eu vou comprar as coisas com um orçamento melhor no mercado e vou fazer aqui o que eu gostaria de pedir no aplicativo. Vai sair muito mais barato. Então, quais são os hábitos aí que você precisa trocar? A mentalidade positiva, porque dói, vai custar, vai ter um tempo, não é rápido, não é passe de mágica. Então, sua mentalidade tem que estar preparada para isso. E outra, existem altos e baixos. A gente não vive numa linha contínua. A gente tem toda hora um momento, uma coisa que acontece. Como que vai estar preparada a sua mente? O quinto passo. O quinto passo é o quê? Você ter o seu orçamento aqui, ó, na ponta da língua. O orçamento é o quê, gente? Quanto que eu... É a coisa mais básica da economia. Quanto que eu faço de dinheiro e quanto que eu gasto de dinheiro? Desse valor que eu recebo, menos o que eu gasto, quanto que sobra? Nunca sobra. A galera fala, nunca sobra, Karina. Tem que fazer sobrar, gente. Senão você não consegue ir lá no ponto número um, no passo número um das suas prioridades. E se não consegue ir para o passo número um, você vai ter que fazer uma gestão de tempo. Porque você vai ter que buscar renda extra. E aí você tem que se virar nos 30. Aí você vai falar, nossa, você está ficando louca. Você está vivendo aí num mundo de ilusão, Karina.
Karina, não, só te interrompendo. Mas eu acho que só sobra quando você tem planejamento. Porque se você não tem noção do que você gasta, não sobra mesmo. Você não consegue enxergar esse dinheiro. Fala, Dê.
Quinto passo.
Que é o orçamento. O quinto passo é o orçamento, Dê.
Ah,
é você ter clareza. E o orçamento é assim, tá? O que eu faço de dinheiro é minha receita. Minhas despesas. Setoriza as suas despesas. É para setorizar mesmo. Quanto que eu gasto de alimentação? Quanto, depois, se quiserem, eu mando direitinho aí para vocês, tudo separadinho. É muito simples. Alimentação, transporte, é o que você vive. Alimentação, transporte, o que você gasta aí para estudo, se tiver filhos ou se você faz um curso. Setorizou os seus gastos, aí você vai ver. Vai dar ali um sinal vermelho. Opa, estou gastando muito, estou indo muito na cabeleireira. Estou fazendo minha unha toda de 3 em 3 dias, por exemplo. Eu tinha uma cliente que ela fazia de 3 em 3 dias. E estava totalmente endividada. Eu falei, opa, você está vendo que tem um sinalzinho vermelho aqui? Vamos deixar ele no amarelo para ir para o verde, mas deixar no amarelo, em vez de 3 em 3 dias, não dá para fazer toda semana, por exemplo? Pegar ali o final da semana, quase chegando no final. Ah, é verdade, né? Nunca havia pensado nisso. Eu falei, então, são coisas, gente, que a gente não percebe. Por isso que eu deixei ele por último. Você viu que ele não é o primeiro? Porque a gente tem um monte de outras coisas por trás para arrumar para depois ir para o orçamento. Senão, se você só fazer o orçamento, só fazer planilha, fica elas por elas.
Muito bom. Muito bom. Olha, o tempo passou e a gente não viu.
Nem vi.
Nem vimos, Karina.
Imaginava que poderia ser um contato de dinheiro, né? Mas não é, é tão gostoso, gente.
Então, assim, é uma coisa que se comprovou aqui. Se você não se der conta, o tempo passa, o dinheiro vai embora e você, assim, fica com aquela cara, né, de assim, ué, o que aconteceu? No caso, não é o nosso caso, porque nós estamos tomando nota, nós estamos atentas para ir para essa conversa aqui, para poder fazer o melhor ou fazer melhor do que nós estamos fazendo. Né? Eu acho que isso é muito importante, é você olhar todo dia aquilo que você faz. Aliás, esse é um dos princípios fundamentais aí da agilidade, que é a revisão das coisas que a gente faz, para que a gente possa modificar e para que a gente possa se adaptar novamente para um próximo ciclo, sempre no sentido de evolução. Então, por outro lado, também teve uma coisa interessante que você falou e a gente não teve nem tempo de tratar aqui, que é quem tem o dinheiro guardado e não usa.
Isso.
Né? Isso também é uma coisa assim... É o que eu falei, é a questão do propósito, né? Para que você está fazendo isso? Né? Tem que ter um propósito claro, porque senão você passa. Eu conheço pessoas que tinham posses, tinham uma boa situação, mas nunca aproveitaram isso, não aproveitaram de maneira alguma. E você fica olhando para quê? E a vida vai passar igualzinho para todo mundo. Só que pode passar de uma maneira muito legal quando você tem, porque essa é uma das coisas que mais aflige as pessoas, que é a sua situação financeira. Se você tem uma situação financeira boa, o incrível é que tem gente que tem medo de perder aquilo que tem. Então, não gasta, sabe? É assim, não é uma questão de medo, não é o medo de perder que vai fazer você não perder. Certo, Karina? É o que você falou, é a educação. É você buscar uma orientação, é manter isso sempre sobre vigilância, vamos dizer assim, sobre avaliação, você revisar mensalmente o seu orçamento, os seus gastos, como você estava falando, né? No que eu estou gastando. Eu faço isso, eu setorizo também. Né? Esses gastos é tudo na ponta do lápis, por quê? Para ver que não vai passar. Por quê? Porque às vezes eu tenho um objetivo anual, que é uma viagem, que é um curso mais custoso. Então, é isso, a gente tem que tá realmente bastante atento e para poder chegar onde a gente quer. Se você quer abrir um negócio, se você quer investir e você não quer depender do dinheiro de ninguém mesmo, porque às vezes não tem ninguém que possa te ajudar com recursos, você não vai conseguir isso num banco, você vai fazer como? Com teu recurso, no dia a dia, com 5, 10, 50, e vai indo, né? Vai conquistando isso, vai. Mas uma coisa fundamental é realmente você mudar a sua mentalidade, de achar que, eu não adianta, eu não vou conseguir, não tenho dinheiro. Você tem. O que você precisa ter também são as prioridades, né? É o objetivo, as prioridades, tudo que você falou aqui, Karina. Fantástico, viu?
Obrigada, isso mesmo. Espero que possa ajudar muitas pessoas, gente. Tenha essa clareza. Lembre-se da palavra treino. Treine todos os dias. Para ter aquele corpão, não precisa, a nutricionista ajuda, o educador físico ajuda. Igual, mas se você não fizer a sua parte, não vai ter como. Tem que fazer todos os dias.
E principalmente também comece o planejamento, né? Quer dizer, comece ali o seu orçamento, coloca no papel ali tudo que você gasta, para você ter uma noção, que ali daquela noção você vai conseguir também seguir também os outros passos, né? Porque tem muita gente também que, nossa, mas eu ganho tão pouco que não dá para fazer nada. Mas de repente a gente colocando ali no papel, tendo aquela ciência, já dá para encaminhar melhor. Porque aí estou falando isso por causa da experiência que eu tive também. Quando fiquei desempregada, que eu peguei ali o dinheiro, eu comecei a fazer o inverso. Eu falei, quanto que eu gasto para poder ver o quanto que eu encaixo no que eu tenho? E ali me trouxe muita clareza naquilo dali. E como a Deu falou, né, de tudo que eu podia fazer e de sonhos ainda que eu tinha, de coisas ainda que eu tinha para conseguir. Então, Ká, eu te agradeço muito e realmente eu acho muito importante a gente já fazer 1, 2, 3 e 4, que vai ter, acho que 5 e 6, porque dinheiro, como eu falei no início do nosso talk, é uma coisa que a gente não fala muito e principalmente para mulheres, como é o nosso foco daqui. Eu acho que para mulheres a gente está sempre focado um pouco no outro, na dependência do outro. Existe ainda uma barreira pequena de que a mulher não pode ter aquele dinheiro dela. Então, por isso que eu acho muito importante esse talk de hoje, a gente fazer outros para trazer esse assunto que é tão pouco falado, de organização, de o que você pode fazer melhor com o que você tem, e principalmente esse ponto, o pouco que você tem, você já consegue se organizar, se planejar as suas prioridades para atingir aquele objetivo. Então, meu muito obrigado, já vou deixar aqui minha palavra final, que a gente já está chegando aqui no final. Então, muito obrigado, Ká, aprendi bastante, escrevi várias coisas aqui também, e vamos seguindo, né?
Eu também quero agradecer, Karina, muito obrigada por você estar aqui com a gente e com a nossa audiência, todo mundo que vai aqui nos assistir, que esteve conosco aqui, tem comentários aqui muito positivos, quero aprender a investir da maneira correta, todo mundo quer, quem tem assim já se tocou que esse é o caminho, né? Que a gente pode realmente construir, né? Uma história diferente para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a nossa carreira, a partir de você saber realmente gerenciar esse recurso. Você quer deixar uma palavra final aqui para a nossa audiência, Karina? Por favor.
Sim, primeiramente agradecer por essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem para vocês e também deixar aí vocês atentos, gente. O mundo, ele é muito cíclico. Então, toda hora está tendo mudanças, existem as crises elas vão sempre existir. Mas como que você vai estar preparado para viver essa crise? Então, se prepare. Se não houver crise, lucro para você. Então, a gente tem que estar preparado. Vamos nos atentar aí com as coisas que podem atrapalhar aí nossa vida, mas que a gente vai conseguir estar preparado e vai sair bem melhor, bem mais leve, não triste, não preocupado ou preocupada com as coisas que vão realmente vir a acontecer, que às vezes não são bacanas. Então, vamos deixar sempre uma preparação para a gente seguir em frente, porque a vida está aí para a gente desfrutar.
Beleza, obrigada. Obrigada,
Isso
Karina.
aí.
Um ótimo final de feriado para todos, todas, todes.
Boa
Uma
Páscoa para
feliz
todo
Páscoa.
mundo. Se
E
interrompi, né, Zé?
amanhã.
Boa Páscoa.
E amanhã, às 7h31, a gente tem o JA Vendas Ágeis e eu vou estar lá. Eu vou estar lá, minha gente. 7h31. Um beijo para todos.
Beijo.